Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olha, eu acho que se você veio aqui já dar uma espiadinha, é porque esse tema, amor obsessivo, pode estar mexendo com você ou alguém próximo, não é? Mas que amor é esse, né? Que a gente não consegue domar, nem entender, que às vezes parece fazer bem, outras vezes temos certeza que está nos fazendo muito mal. Enfim, a nossa entrevistada hoje é a doutora em psiquiatria pela USP e autora do livro Como Lidar com o Amor Patológico, Eglaci Sofia. Eglaci, muito obrigada por dar esse seu tempo para a gente, para responder nossas perguntas.
Obrigada eu pelo convite, Renata. É um prazer em te conhecer aqui teu público e também ajudar, né? Grande parte das pessoas tem esse problema e às vezes não conhece a solução, o tratamento para ele.
Eu queria já começar conversando com você sobre o título do seu livro, né? É possível lidar com o amor patológico? Lidar, assim, com o amor que eu sinto e com o amor do outro por mim, nas duas situações?
Sim, com certeza é possível, né? Tanto que a gente já tem grupos e um consultório tratamento para esse problema há muitos anos. A gente já tem bastante conhecimento e experiência para tratar, para as pessoas poderem lidar. O mais difícil, Renata, às vezes, é quando a pessoa quer tratar-se sozinha, né? Por isso que a gente criou esse livro, né? Com esse objetivo de ser um guia para as pessoas conseguirem se avaliar. Então, elas vão lendo o livro e vão vendo se elas têm aqueles sintomas, né? Já vão aprendendo, se conhecendo mais, mas é necessário, muitas vezes, buscar um especialista. E é por isso que eu criei uma escola para a gente ensinar os profissionais de saúde a como tratarem especificamente o amor patológico.
Tem um tratamento psiquiátrico, psicológico específico.
Exatamente.
E a origem, né, desse amor patológico, ele tem a ver com a personalidade da pessoa, com a história de vida. Qualquer um pode ter esse amor patológico em alguma fase da vida.
Muitas pessoas, quando a gente faz palestras, explica sobre o assunto, fala: nossa, eu já vi um caso assim, nossa, eu já conheci uma pessoa, nossa, eu também já passei por isso. Ou seja, é comum, é frequente as pessoas em algum momento da vida terem vivido um amor patológico, né? Uma situação onde se sentiram presas numa relação, né? Tendo que obsessivamente cuidar do parceiro e deixar-se, né? Deixar os seus interesses de lado. Isso é comum. Porém, quando a pessoa não consegue sair dessa relação, sair dessa situação, ela se diz sentir presa, saber que faz mal e mesmo assim não consegue sair, aí sim ela tem esse diagnóstico e aí ela precisa buscar tratamento.
Nesse caso, seria um amor patológico. Agora, é diferente do amor obsessivo?
Então, existem vários termos, né, para a gente falar sobre amor patológico. Se a gente for para a literatura, tem muitos, né? Tem amor obsessivo, tem amor patológico, tem personalidade dependente, dependência emocional, tem vários termos, tá? Dependendo da linha da pessoa, se é psicologia, se é psiquiatria, acaba usando um ou outro. E nos Estados Unidos é muito comum love addiction, né? As pessoas usam muito esse termo.
Seria o viciado no amor.
Exatamente. Viciado nessa sensação, nessa ansiedade em relação ao parceiro ou à parceira, né? Então, a pessoa, ela não consegue ter uma relação saudável, uma relação calma, mesmo em relacionamentos avançados, longos, com 10, 20 anos, ela sente a mesma sensação, assim, muito parecida com o apaixonado, né? Aquele que tá fissurado, tá obsessivo, tá ansioso, tá com medo de perder, né? Tá sempre nessa ebulição, nessa ansiedade grande. Por isso é que eu disse a você que precisa de um tratamento para ela conseguir acessar dentro dela qual é a causa, né? Que foi a tua outra pergunta, se é uma causa relacionada a questões neurológicas, a questões familiares que ela aprendeu a funcionar assim e saiu repetindo. Né? Se é uma questão da personalidade dela, que é mais ansiosa.
Pode ser então, tudo isso, pode ser tanto uma questão emocional, pode, do ponto de vista comportamental, quanto, eu vou arriscar um termo aqui, genético, porque você falou em em coisa...
Sim, neurológico, né? Com certeza. Né? Existem
fisiológico, né? Pode ser fisiológico mesmo, né?
Pode, fisiológico ou neurológico, né? Porque existem os estudos desde os anos 2000, né? Onde as pessoas chamavam aqui, popularmente, a química do amor, né? Que existem locais do nosso cérebro que são realmente aí, motivados por esse sentimento, que quando a pessoa olha a foto ali do apaixonado, modifica a questão neurológica dela, né? Então, a gente vê que tem causas orgânicas, né, fisiológicas, existem causas emocionais da própria pessoa, da personalidade dela, e existem causas familiares também, porque existem pessoas que aprenderam, né, na sua família de origem a funcionar, a se relacionar dessa forma, seja porque ela assistiu a relação dos pais dessa forma, seja porque ela se relacionou com o primeiro cuidador dessa forma mais ansiosa. É um tipo de apego que Bowlby chamou de ansioso ambivalente, né? É um jeito de se apegar onde você nunca tem segurança que a pessoa vai estar ali. Se você não vê concretamente, não está com a pessoa, você fica com uma sensação que pode perder a qualquer momento, né? E isso é aprendido.
Nossa, deve ser enlouquecedor, né?
Muito enlouquecedor, né? Tanto que o amor patológico, ele tem várias possibilidades, vamos falar de graus aí dessa patologia, né? Pode ser uma coisa que a pessoa viveu momentaneamente na adolescência, deu conta, superou e foi se relacionar de um jeito saudável. Pode ser uma pessoa que viveu a vida inteira presa num amor patológico, né?
Qualquer que seja o parceiro.
Olha, não é qualquer parceiro, né? Porque a gente sabe, tem a Robin Norwood, que é uma escritora de um grande best-seller, né? Mulheres que Amam Demais, que ela conta muito que tem um perfil de parceiro, né? Parceiro ou parceira, né? Que acaba fazendo como se fosse um link com essa personalidade, que são as pessoas mais...
Um gatilho?
Isso, como se fosse um gatilho, né? Então, as pessoas que são, vamos falar assim, mais independentes, mais na dela, que não se vinculam, né? Às vezes, as pessoas até mais abusivas, né? Mais folgado. Então, são as pessoas que oferecem também um pouco de gatilho, porque elas já dão medo. Nela já dão um receio, já dão um medo, a pessoa já acha que ela é meio impossível, meio difícil de se apegar, e aí ela fica tentando modificar aquela pessoa, tentando fazer a pessoa virar, né, esse parceiro ou essa parceira que ele gostaria e nunca consegue. Então, gera muito sofrimento, Renata. Por isso que é muito importante esse nosso trabalho. Fiquei muito feliz com o convite, porque a gente, através dele, vai poder ajudar as pessoas, homens e mulheres, tá? Porque é um problema, né, de qualquer um dos sexos, a poderem se permitir se tratar e se relacionar de uma forma mais leve, mais saudável.
O primeiro passo é a pessoa identificar que ela tem um amor patológico, que existe em vários níveis. Assim, como é que a gente
Exatamente.
Poderia falar? Assim, existe, olha, três sintomas, entre aspas, de que você está desenvolvendo um amor patológico.
Sim.
Ou três sintomas que você pode perceber no seu parceiro ou na sua parceira de que o amor que você está recebendo é patológico ou obsessivo.
Com certeza.
Seria meio que
tá?
a mesma
Com
coisa,
certeza.
Né? O patológico é sempre obsessivo.
Sim, é sempre obsessivo. A maneira amor patológico é o termo mais científico que a gente utiliza na psiquiatria e na psicologia, tá? Mas pode-se usar amor obsessivo. É um termo um pouco mais popular, mas quer dizer a mesma coisa,
uhum.
tá? Agora, e essa pergunta também é importantíssima, porque no meu livro, né, Como Lidar com o Amor Patológico, eu coloco todos os critérios diagnósticos, né? O que, que a pessoa tem que ficar se avaliando para perceber se ela realmente tem amor patológico ou não. Então, ela faz uma autoavaliação, é muito bacana, né? Então, existem seis critérios diagnósticos principais. Então, alguns exemplos eu vou te dar. Então, a pessoa fica tentando o tempo todo controlar o parceiro ou controlar a parceira, ela perde, sabe, a dose disso. Mesmo que ela chegue em casa e fala, não, eu vou cuidar do meu filho agora, ela não consegue deixar de passar a camisa do marido se ele pedir, porque ela fica com medo de perder aquela relação.
Ou se for um namorado que não mora junto, fica tentando ligar, saber onde ele está, coisas desse tipo?
Exatamente, né? Precisa ter atitudes de controle o tempo todo, tá? Isso é um critério.
Essa pessoa percebe que está tentando controlar o outro?
Excelente, exatamente. Um outro critério é exatamente esse, né? Apesar da pessoa ter consciência dos problemas que está gerando para a sua vida, do sofrimento que ela vive, do sofrimento que ela faz o outro passar, ela não consegue nem melhorar e nem sair da relação. Esse é um outro critério, tá? Mais um, ela apresenta sinais e sintomas de abstinência, né? Por isso que esses critérios são muito parecidos com a dependência química. Então, a pessoa tem aqueles sintomas de abstinência quando está longe do parceiro ou da parceira, mesmo quando brigaram, pode ser um longe emocional, né? Então, ela percebe que o outro não olhou para minha cara hoje, ou entrou em casa bravo, né? E não me cumprimentou. Ou então, puxa, ela está demorando 15 minutos para me responder uma mensagem, aconteceu alguma coisa. Né? Então já começa a ter...
Isso é a sensação de abstinência?
Não, a sensação de abstinência é numa situação onde a pessoa se sente com medo de abandono, ela tem sintomas no corpo. Sintomas de abstinência são sintomas físicos. Ela tem dores musculares, ela tem insônia, muda o apetite, fica com mais lenta ou mais acelerada. Né? Então ela tem sintomas na pele, no corpo, em decorrência dessa ausência do parceiro ou da parceira.
Você sabe que uma amiga minha, eu acho que estava desenvolvendo um amor assim. E me chamou muito a atenção que um dia eu fui buscar ela na casa dela, ela estava tremendo. Ela não conseguia parar de tremer. E ela nem sabia o que era aquilo. Poderia ser uma abstinência, como uma dependência química, porque ela não conseguia parar de pensar. O cara deu um fora nela, ela não conseguia parar de pensar. Estava nervosa, não dormia à noite. Entrou numa crise mesmo. Você está me falando isso agora, eu estou relacionando.
Com certeza, porque a tremedeira pode ter a ver com um ataque cardíaco, pode ter a ver com uma ansiedade, pode ser porque também não dormiu, né, e está totalmente acelerada. Então, causa uma mudança muito grande nessa coisa da aceleração da pessoa, da impulsividade da pessoa, ou, às vezes, até da lentificação. Tem pessoas que ficam estáticas, jogadas, e não conseguem se mexer do sofá, né? Então, essa mudança, né, física... é um dos critérios diagnósticos também, né? Uhum. Então, quando a pessoa vai lendo o livro e vai vendo cada um dos critérios, vai vendo que, né, puxa, eu fecho 6 critérios, isso já dá muito conhecimento, já melhora muito no sentido dela se conhecer, dela saber o que está acontecendo.
Agora, um amor desse tipo, a pessoa pode não dar conta, né? Porque já que a gente está falando de abstinência, e sei lá... Tem casos de suicídio por conta disso?
Olha, é importante, porque como a gente falou, né? Existem vários graus, né, da doença. E quando não é tratado, né, pode sim levar a coisas mais graves, inclusive o risco de suicídio entre as pessoas com amor patológico, segundo os nossos estudos em 2008, que foi do meu mestrado ainda, nós percebemos que as pessoas com amor patológico têm mais... risco de suicídio do que as pessoas saudáveis, né? Aliás, o amor patológico em si, ele já é um abandono de si próprio. Se a gente for pensar, né, do ponto de vista mais amplo, mais abstrato, mesmo que a pessoa não chegue a um suicídio, ela está deixando, às vezes, o seu trabalho, deixando, não deixando de ir trabalhar, mas deixando de se desenvolver na vida, naquela função, deixando a sua família, deixando os seus amigos, priorizando o que o outro quer, o que o outro precisa. Isso já é um autoabandono. Né? O suicídio já seria apenas uma forma mais grave de se abandonar, né? Mas já tem esta tendência na própria patologia.
E uma pessoa pode ter apenas um, né? Você até respondeu já que, de repente, no momento da vida você tem um amor patológico. Depois de viver um amor patológico, a tendência é que você tenha outros amores assim também, obsessivos?
Pois é.
Essa pessoa normalmente ama obsessivamente tudo e odeia obsessivamente tudo, tem esse traço de personalidade?
Olha, a pessoa pode ter esse traço de personalidade e quando ela tem, é mais grave no sentido de repetir, mesmo com outros parceiros, né? O mesmo padrão, o mesmo modelo, o mesmo jeitão de se relacionar obsessivo ou patológico, tá? Mas tem pessoas que não têm essa personalidade, que viveram aquele relacionamento e conseguiram aprender com aquilo, sofreram, superaram e foram ter uma relação mais saudável depois. Aí não é personalidade, né? Aí é uma situação circunstancial, angustiante, que foi muito saudável, até porque a pessoa conseguiu superar, conseguiu aprender com aquilo e se relacionar de outra forma depois. Tá? Então, a gente tem que sempre ver caso a caso.
A internet tornou mais grave a obsessão, o amor obsessivo, já que facilita como ferramenta para você vasculhar a vida do outro?
Então, aí já entra numa outra questão, tá? Que nós chamamos de ciúme patológico. Né? Ou stalking, tem várias formas aí, né? A pessoa com amor patológico, ela também é ciumenta, insegura, tá? Mas o grande medo dela, o grande pânico dela é em perder aquele parceiro. Então, é como se ela tentasse fazer uma relação simbiótica com aquele parceiro ou com aquela parceira, e qualquer ameaça de perder, ela se desespera. A pessoa que já tem esse comportamento muito comum de vasculhar, de ir para a internet, de saber da vida do outro, de fazer um perfil falso, né? É muito mais comum a gente ver esse comportamento em quem tem ciúme patológico, né? Que é uma outra...
As duas coisas podem andar juntas também.
Olha, é uma outra patologia, mas uma pode acabar levando a outra com o tempo, tá? Mas essa patologia do ciúme patológico já mostra uma pessoa que tem medo de perder, medo de ser trocada por um terceiro elemento, né? Então, não sei se eu tô falando muito psicologês, né? Mas se eu tiver, eu te explico que é uma patologia mais do triângulo, né? Então, a pessoa tá com o parceiro, tem medo de ser trocada pelo terceiro. A questão do amor patológico é mais uma coisa simbiótica com o parceiro. Então, é mais a dois
a questão. A pessoa tem medo de perder o controle daquela pessoa.
O controle daquela pessoa, né?
Porque então, ela quer virar uma pessoa só, né? Ela vai fazer tudo que ele gosta, ela vai passar a gostar. Tudo que ele quer, ela vai passar a querer. Ela dorme de ar-condicionado, um exemplo bobo, só consegue dormir com ar-condicionado ligado ou com ventilador, o parceiro não gosta. Ela nunca mais vai gostar e não vai dormir para agradar. A simbiose é isso, é ser exatamente aquilo que a pessoa gostaria que ela fosse.
Sim, e por quê, né, Renata? Nós, na psicologia, a gente gosta sempre de entender a causa dos problemas, né? Por que que a pessoa está se desfigurando tanto para ser o que ela acha que o outro gostaria? Às vezes nem é o que o outro gostaria, né? Mas o que ela acha que o outro gostaria. Porque ela acha que dessa forma ela não vai perder o outro. Que seria uma forma de controlar, de manter o outro perto, já que ela está abrindo mão dela, então está garantido para ela que o outro ficaria. E o pior problema é quando ela vê que isso não resultou como ela gostaria, que o outro vá embora, porque é muito comum, né? Ele não aguenta mais estar tanto sufocado, ou ela não aguenta mais tanta perseguição e vai embora. Então, a gente recebe nos consultórios pessoas totalmente no chão, né? Assim, muito desesperadas mesmo, como se fossem mesmo, assim, crianças, né? Que perderam a mãe, que perderam o pai. Eles vêm muito desesperados, porque eles fizeram de tudo para manter aquela relação e mesmo assim perderam.
É uma pessoa com amor obsessivo, tem um relacionamento, esse relacionamento acaba. Você falou que um dos grandes problemas no início da nossa conversa é que essa pessoa acha que pode se tratar sozinha. Você já disse que não, que ela vai precisar de ajuda, mas é possível em alguns casos ela se curar disso sozinha?
Olha, é possível nesses casos como a gente conversou, né, onde a pessoa tem um relacionamento inicial, né, onde ela viveu essas sensações, de amor patológico e conseguiu aprender com a experiência, né? Existem pessoas que aprendem com a experiência, que aprendem, às vezes, com o sofrimento, né? Com os seus outros recursos de meditação, outros vão para a religião, outros têm o apoio familiar, que também é muito importante para conseguir sair de qualquer situação difícil. Pode sim sair, né? Mas nos casos mais graves, o que a gente tem visto, né? Que é importante a pessoa aceitar uma ajuda também profissional quando ela vê que não consegue sozinha, né? Ou com o apoio da família, ou com o apoio do próprio parceiro ou parceira, não conseguir, continua no mesmo padrão, patinando ali. Aí é importante buscar ajuda. Por quê? Porque não vai piorar esses sintomas, não vai piorar a depressão.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Então, a ansiedade, o desespero, né? Aquela turbulência física que a gente falou que pode gerar, inclusive, Renato, uma série de problemas orgânicos, né? Então, a gente está prevenindo quando a gente aceita uma ajuda, né, em algo que a gente vê que não conseguiu sozinha. Mas vale, sim, a tentativa.
Como se trata, basicamente, um amor obsessivo?
Ah, então, aí cada profissional tem a sua técnica, a sua maneira, né? A gente já sabe como que eles funcionam, a gente já sabe quais são todos esses sintomas, toda essa maneira de funcionar, né? E na minha abordagem teórica, que é a análise psicodramática, a gente acaba colocando, às vezes, a pessoa nas mesmas sensações que elas trazem, nas mesmas situações que elas viveram ali com o parceiro, né? Para ela aprender, né? E sentir na pele como que o outro também sente e ver de fora como ela poderia fazer de forma diferente. Começa assim e vai até aprofundando essa terapia até chegar naquele modelo inicial que eu te contei, que é a causa do problema, que muitas vezes está na questão familiar, que muitas vezes ela assistiu isso entre o pai e a mãe. Então, nós vamos do momento atual para o momento inicial daquele problema até ela reconfigurar aquela maneira de se relacionar.
É um trabalho longo, né? E que também vai trazer... E que vai trazer muitos benefícios, né, em toda a vida dessa pessoa, né? Porque na hora que você aprende a lidar com a sua obsessão, isso deve ter reflexo na sua vida inteira, né? No trabalho, nas amizades, em todas as relações, né?
Com certeza, porque quando a pessoa está... É isso que diferencia, né, um amor saudável de um amor patológico. Quando a pessoa está numa relação saudável, ela se desenvolve na vida. Você vê que um ajuda o outro a crescer profissionalmente, a crescer individualmente como pessoa, como ser humano. Você vê essa ajuda mútua. Quando você vê um amor patológico, a pessoa está totalmente estagnada, né? E até aquém do que poderia ser, né? Só investindo naquela outra pessoa enquanto ela fica paralisada na vida. É, então, com certeza, né, o tratamento ajuda muito a pessoa a poder se desenvolver, mas, como você disse, é um processo de terapia. Né? Então, esse processo, né, ele pode ser mais duradouro ou não, vai depender de muitos fatores, até do comprometimento da pessoa com o tratamento, o profissional que ela busca, se é especializado no assunto ou não, etc. Né? Mas... O processo já começa a melhorar desde o início.
Muito interessante. Bom, vamos ouvir as perguntas dos ouvintes? Vamos lá.
Vamos.
Olá, mulheres maravilhosas. Meu nome é Cíntia Matos. Eu tenho 29 anos e moro na cidade de Pato Branco, no Paraná. E a minha pergunta é: amor próprio em excesso é uma obsessão? Quando o amor próprio se torna uma obsessão?
Aí seria narcisismo?
É, uma boa hipótese, viu? Então, a gente não costuma dar diagnóstico, né, assim, sem fazer uma avaliação pessoal, Porém, né, chama um pouco de narcisismo, parece um pouco de narcisismo e não parece nada com amor patológico, tá? Essa obsessão por si próprio. Ao contrário, por quê? Porque é exatamente o amor patológico, o perfil da pessoa é abrir mão de si próprio, né? Uhum. Então é como se ela gostasse até mais do outro do que dela mesma, né? E o amor patológico, ele é voltado para o relacionamento a dois, né? Para o parceiro. Então não pode ser pelo cachorrinho, não pode ser pela mãe, não pode ser pelo trabalho, tá? Ele é voltado para o parceiro. Então, quando é por si próprio, já não é amor patológico, né? E essa obsessão, né, por si próprio, muitas vezes as pessoas não buscam tratamento também, porque elas não sofrem, né? Elas acham que o problema são os outros e não elas mesmas, mas provavelmente mais ligado a uma coisa narcísica. Precisa dar uma avaliada com calma.
Bacana. Tem agora a Bruna, aqui do Rio de Janeiro.
Oi, Renata. O que eu queria entender, como uma simples millennial, é como você faz para não ficar obcecado com um crush quando você tem acesso à vida dele e à vida de todos os familiares e amigos na internet? Porque às vezes você vai lá só para ver se o cara é uma pessoa normal, se não é um psicopata, mas aí, de repente, você se vê descobrindo a escola em que ele estudou no jardim de infância. Como faz para não ir até esse fundo do poço?
Ai, vamos lá, Bruna. É uma pergunta bastante ampla, né, e muito importante aí, né, porque é atual, né? Todo mundo está com esse acesso fácil, aí, amplo e, né, desmedido com a vida de todo mundo aí. Agora, veja, e eu acho muito positivo, tá? Eu não tenho nada contra a atualidade, a mídia, eu acho que ajuda muito, né? Como você mesma disse, né? Para ver se não é um psicopata, né? Para ver, né? Já ter aí alguma dica de como que a pessoa funciona, até para tua segurança, né? Isso é bom, até aí é bom, né? Agora, passando daí, né? Que foi o que você foi buscar, informação, para uma coisa de ficar obcecada por essa pessoa, pela imagem dessa pessoa, aí já chama uma coisa mais de problema, uma coisa mais de uma ilusão. Porque nós também sabemos, né, Bruna, que na mídia as pessoas mostram só o seu lado bom, né? Só o seu lado bonito, só o que conseguiu, né? A foto maravilhosa que tirou no final de semana, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é bacana, é inteligente. Então, a gente, como profissional e ao longo da nossa maturidade que a gente vai adquirindo, a gente vai também sabendo que aquela pessoa, além daquilo que você viu na imagem, tem um lado com certeza negativo e que você ainda não conheceu, né? E depois de uma paixão, obsessão, é que a gente conhece um ser humano. Então, eu sempre indico, né, já que você perguntou como, eu sempre dou umas dicas, colocando como se fosse um escudinho em você, no sentido de, tá, posso até me apaixonar, mas deixa primeiro eu conhecer inteira esta pessoa, né? Então, ela pode ser apaixonável mesmo, mas eu ainda não conheci, eu só conheci a foto. Né? Então, deixa eu conhecer, deixa eu conviver com essa pessoa. Se ela realmente, né, for bacana, tiver a ver comigo, né, tiver a mesma intenção, aí eu abro o meu escudo. Mas segurar um pouco, sabe, essa ansiedade, Bruna.
A próxima pergunta vai complementar a pergunta da Bruna. É da Priscila, também carioca, de 40 anos.
Uhum. Oi, gente. Meu nome é Priscila, tenho 40 anos, sou aqui do Rio, e minha pergunta é o seguinte, eu queria saber o quanto que a presença das redes sociais pode intensificar uma obsessão para o amor, né? Afinal de contas, você fica ali se alimentando daquilo, olhando tudo que a pessoa faz, e nesse caso, qual é o termômetro entre o normal de você ir ali dar uma stalkeada para a obsessão, e bloquear é a melhor solução? Ou dá para viver de uma forma saudável, só mesmo se controlando para não dar aquela espiada?
Vamos lá, Priscila. Então, realmente complementa a pergunta anterior, né? Então, assim, O que a gente está falando hoje é bem importante, porque é um limiar, né, entre o amor patológico e até uma certa dependência tecnológica também, que existe, é um outro problema e que pode estar meio que acoplado, né? Quando eu fico lá obsessiva numa tecnologia, tendo que ver tudo da pessoa e tudo mais, eu também estou, né, nessa coisa obsessiva, não só pela pessoa, mas pela tecnologia. Eu também estou deixando outras coisas da minha vida para ficar com aquela tecnologia ali, né? Ou naquela busca por um parceiro ideal. Então, veja, né? Eu acho que tudo é uma questão de limite. Eu nem acho legal a gente deixar, né, de usar esse recurso que é super atual, né? E quem está fora é que está realmente, né, não seguindo, né, o que a gente tem de recurso e que ajuda, né? Como eu disse na pergunta anterior, eu acho que ajuda muito, né, até você poder filtrar quem você vai conhecer ou não por ali, até aí é saudável, né, respondendo a tua pergunta. Quando passa disso e você começa a deixar as suas coisas para ficar olhando, ficar já sonhando e se abrindo, né, para uma pessoa que você ainda não conheceu, né? Ficar tentando controlar se a pessoa deu like, se a pessoa respondeu, quantas pessoas ela acabou, né, aceitando hoje ou deletando amanhã. Aí você já começou a abrir mão de você mesma por conta daquela atividade, tá? Aí eu acho que é a hora de você ficar atenta e tentar controlar e diminuir para não se prejudicar.
Isso é uma loucura, né, Glaci? Porque os amores estão se... Os relacionamentos são... Os encontros estão acontecendo assim, né? Que você fica sabendo onde outro está. Porque antes você podia imaginar, perguntar, né? Existia uma saudade. Será que a pessoa vai ligar? Onde será que ela está agora? Essa é um clique na internet. E você... E realmente eu acho que isso facilita o desenvolvimento de uma obsessão, né? Precisa ter um autocontrole, né, em relação
Olha,
a isso.
Então, isso aí a gente precisa ter bem claro, tá? É uma ferramenta que pode facilitar, porém só vai desenvolver o problema quem tem essa tendência, tá? Uhum. Essa causa emocional e até orgânica, como a gente falou, tá? Porque o amor patológico, ele não é só um comportamento, né? Ele tem uma série de sinais e sintomas acoplados, de uma causa acoplada. Então, uma coisa é uma pessoa tá lá apaixonada, obsessiva, querendo saber da pessoa que ela acabou de conhecer. Isso é normal, todo mundo tem paixão na vida e sempre teve, mesmo antes da tecnologia, tá? De outras formas, mas tinha obsessão, tá? Porém, passou algum tempo da relação, ela continua com esses sinais e sintomas. Aí virou um problema. Então a gente precisa, por isso que eu falo que às vezes, né, se autoavaliar ajuda muito, mas também, na dúvida, buscar um profissional. Porque senão as pessoas também começam, né, Renata, a patologizar tudo. Tudo virou doença.
É,
não é assim. Né? A tecnologia virou doença, então olhar se alguém deu um like é doença. Não, não é assim, né? Precisa se preencher os critérios e ter um padrão, né, longo naquela situação para a gente ver. Tô presa naquilo, tô deixando minhas coisas para poder fazer aquele negócio. Aí precisa começar a tomar um cuidado.
Bacana. E a nossa última pergunta é interessante porque é de quem está sofrendo um amor patológico, né? A Flávia tem 35 anos, ela mora em Curitiba. Vamos ouvir.
Oi, meu nome é Flávia, eu tenho 35 anos, sou de Curitiba. E eu namorei um cara que, quando a gente não tava junto, ele queria que eu contasse tudo que eu tava fazendo. Ele ficava mandando mensagem o dia inteiro: ai, tô indo na padaria, ai, tô vendo tal filme. E ele me cobrava que fizesse o mesmo. Por exemplo, se ele foi tirar um cochilo de tarde e acordava e eu não tinha mandado mensagem, ele já acordava assim: esqueceu de mim? O que que tu fez? Me conta. Ele me cobrava muito isso e às vezes eu não tinha feito nada, sabe? Eu mandava: nossa, fui da cama pro sofá, sabe? E ele ficava brabo com essas ironias. Mas quando eu de fato tinha feito alguma coisa, ele não manifestava ciúme ou ficava irritado com o que eu fiz ou deixei de fazer. Mas era mais essa cobrança assim de meio que me controlar, saber onde eu estou o tempo todo. Isso é normal? Isso é saudável? É amor? Enfim, essa é a minha pergunta.
Olha, Flávia, quem vai responder é a Eglaci, mas eu já te digo, ele é chato.
É, você sabe, né, Flávia, que eu vou ter que concordar, né, na brincadeira. Às vezes a gente fala, por quê? Porque os homens que têm amor patológico, aliás, é uma oportunidade muito bacana que você dá com a sua pergunta para a gente mostrar que existem também homens com esse problema, né? Eles costumam, às vezes, ser mais chatos do que as mulheres no sentido de serem mais pegajosos, mais controladores ainda, né? Mais inseguros, mais persistentes, né? Por mais que você mostre para a pessoa que você não fez nada, ele continua persistindo e fazendo a mesma coisa, né? Então, os homens com amor patológico, eles também sofrem igualmente as mulheres, mas eles são até mais persistentes, né? Que acho que é isso que a Renata falou em chato, né? Agora você vê, não parece ciúme patológico, né? Porque você vê, ele não fica ciumento, não fica, né, stalkeando, não fica entrando e não sei o quê, mas ele tem as técnicas de controle. Uma das técnicas de controle dele é dizer o que ele faz para você poder fazer o mesmo, tá? Então, você vê que a intenção que está por detrás da atitude é muito importante para a gente avaliar esse problema. Né? Então, a intenção da pessoa, né, que ela é inteligente e tal, ela sabe, se eu falar isso, a pessoa vai se sentir na obrigação de também falar o que ela está fazendo. Então, também é uma técnica de controle. Aliás, ele deve ter outras, que você vai lembrando aí enquanto a gente vai conversando, né? Então, tem um perfil, tá? Tem um dos critérios para amor patológico, não dá para a gente fechar todo o diagnóstico, isso é só pessoalmente, né? Mas é para você saber onde está pisando e ver se realmente vale a pena para tua vida.
Ah, maravilha. Nossa, adorei. Você quer deixar uma mensagem para as nossas ouvintes, assim, num resumo? Porque para também saber, olha, gente, existem amores saudáveis, hein? Eles ainda são a maioria, ou não?
Com certeza, tá? Com certeza existe, né? A gente tem, às vezes, que falar sobre a patologia até para chegar no amor mais saudável, né? Que algumas pessoas precisam dessa força, dessa ajuda, mas a grande maioria, né, consegue ter um amor saudável sem precisar de tratamento também. Então, eu fiquei muito feliz aí com as perguntas de vocês e queria chamar a atenção, tá? Existiram perguntas apenas de mulheres. Isso é muito esperado. Por quê? Porque as mulheres acabam falando mais nesse assunto e também buscando mais ajuda e tratamento, mesmo nos hospitais públicos. Essa entrevista, eu acho ela riquíssima no sentido da gente também poder frisar que homem também passa por esse problema, também sofre igualmente e precisa começar a se abrir a buscar ajuda para também melhorar a sua forma de amar, como foi o caso aí da Flávia, né? Que está com um parceiro que também está precisando de ajuda. E se ele melhorar, eles dois vão poder ter uma relação saudável, com certeza.
Exatamente. Isso é fundamental, né?
Uhum.
Ah, muito bacana. Nossa, acho que vai ser super útil. Eu adorei. Muito
obrigada,
curioso
também,
tudo.
Renata.
Sim, obrigada mesmo, Gracia. Tenho certeza que todo mundo que ouviu já vai ficar ligado até para ajudar outras pessoas e indicar, né? Olha, será que
Exato.
Você não está precisando de ajuda, né?
Uhum, com certeza. Foi um prazer, Renata, te conhecer e conversar com você aí esse tempo.
Prazer foi todo meu. O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.